بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشتي مازوما أولا سوبري أشبليكاسان دوش تريش برينسيبيوش لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إي فلام هنا أولا باسادا أون بوكو دا كيلو كيرون ألغوماش فورماش دا دوراسان كيو شيخ رحمه الله منسيونو. إي فلاموش em especial da invocação. Dizemos que a invocação é uma das formas, ou uma das principais formas de adoração. É uma das principais formas de adoração. E toda adoração deve ser direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que direcionar uma das formas de adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então a sua ação é considerada de shirk. É considerada de shirk. Pois o shirk, yani politeísmo, é a pessoa direcionar aquilo que é direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. E a adoração é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo aquilo que constitui a adoração deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. E falamos que o conceito de adoração é de que a adoração é tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito com isso, seja palavras ou ações. Sejam palavras ou ações. Portanto, tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta dentre as palavras e as ações e está satisfeito com isso, então essa ação é considerada como adoração. E mencionamos que os tipos de adoração são vários. Dentre eles, é a invocação. É a invocação. Sendo assim, não é permitido ao muçulmano de invocar aos mortos, ou que são chamados de santos ou piedosos, seja quem for. Pois a adoração é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala e não deve ser atribuído parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala nisso. E dentre as formas de adoração, ou dentre os tipos de adoração, é o medo. E é o que o Sheikh Rahimahullah mencionou, dizendo, depois do Sheikh mencionar de uma forma geral alguns tipos de adoração, o Sheikh entrou em detalhes em cada um desses tipos de adoração, mencionando a sua evidência. Mencionando a sua evidência. Portanto, o Sheikh Rahimahullah diz a seguir: وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. E a evidência de que o medo faz parte da adoração, o Sheikh Rahimahullah mencionou anteriormente de que o medo, o amor, a esperança, dentre outras coisas que ele mencionou, constituem adoração. Aqui o Sheikh começa a mencionar cada adoração que ele mencionou com a sua respectiva evidência. E o Sheikh diz: وَالدَّلِيلُ الْخَوْفِ, e a evidência, de que o medo faz parte da adoração, قوله تعالى, é o dito de Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُمْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Portanto, não temais a eles, mas sim temei a mim, se sois de fato crentes. Portanto, esse versículo mostra de que o medo faz parte da adoração. O medo faz parte da adoração. E é uma das grandes formas de adoração, o medo. Daí que os sábios dizem que os pilares da adoração são três. Os pilares da adoração são três. Al-Khawf, que é o medo. Al-Mahabba, o amor. O Al-Rajá, que é a esperança. Esses são os três principais fundamentos da adoração. Quer dizer que a adoração do servo deve girar em torno desses três princípios ou desses três fundamentos, que é o medo, o amor e a esperança. Daí que os sábios dizem: aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala somente com medo, então esse é um khariji, é dentre os khawarij, são extremistas. Daí que você vê aqueles que rompem ou destroem esses três pilares, ou apegam-se a um e deixam os outros, você encontrará neles perdição. Quando você olha para os Khawarij, eles adoram Allah subhanahu wa ta'ala com medo. Daí que os sábios dizem, aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala somente com medo, então esse é um Kharij. Pois os Khawarij têm medo de Allah subhanahu wa ta'ala e não têm esperança de Allah subhanahu wa ta'ala, na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E nem amam Allah subhanahu wa ta'ala durante a sua adoração. Fazem adoração somente com medo. Daí que você vê extremismo neles. Aquele que comete pecado, para eles já ser um pecado que não chega ao ponto de ser descrença, eles consideram essa pessoa descrente. Daí que você vê as atrocidades que eles cometem nas pessoas. Isso tudo devido a não equilíbrio na adoração. Eles não têm equilíbrio na adoração. E o equilíbrio na adoração é a pessoa ter por igualdade o medo, o amor e a esperança. O medo, yani adorar Allah subhanahu wa ta'ala, com medo de Allah subhanahu wa ta'ala o castigar, pois Allah subhanahu wa ta'ala é severo no castigo. Então a pessoa adora Allah subhanahu wa ta'ala sabendo que ele é yani severo no castigo. Você adora Allah subhanahu wa ta'ala sabendo disso, que Allah subhanahu wa ta'ala, a sua punição é severa. E você adora Allah subhanahu wa ta'ala com amor, pelo amor a Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala deve ser o ponto mais alto do amor do servo. Quer dizer que o seu amor deve ser direcionado para Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, você adora Allah subhanahu wa ta'ala com gosto. Você se humilha a Allah subhanahu wa ta'ala também, devido a esse amor que você tem a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, você obedece a Allah subhanahu wa ta'ala. Amar Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer seguir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Bem como a esperança. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala com a esperança de ser perdoado. Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador dos pecados. Ghafuru Rahim. É misericordioso. Então você adora Allah subhanahu wa ta'ala com a esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os teus pecados. Portanto, se você não tiver isso na adoração, então você irá decair num dos extremos das seitas. Como disse, aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala somente com o medo, como os sábios dizem, é um kharij. Aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala yani, somente com amor, como é o caso dos mutasawifa, os sufis, dizem, nós não adoramos Allah subhanahu wa ta'ala yani, senão por amor que a gente tem por ele. Daí você vê inovações nos sufis. Tudo em nome do amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Inovam na religião, colocam coisas na religião com o pretexto de que eles amam Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto que o sunni, o seguidor da sunna, ama Allah subhanahu wa ta'ala, tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala e tem esperança em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses três fundamentos da adoração somente encontram-se naquele que segue a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o medo, como dizem os sábios, é uma das principais formas de adoração. É uma adoração do coração, pois o coração tem a sua adoração, bem como a língua tem a sua adoração, os membros do corpo têm as suas adorações. Portanto, o ser humano por si só é dividido no que diz respeito à adoração. Existe adoração que somente o coração faz. Existe adoração que somente a língua faz, como é o caso de dhikr, mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ler o Alcorão. Esta é uma adoração que é somente feita pela língua. E existe adoração que é feita pelos membros do corpo, como é o caso do salat, entre outras ações que a pessoa é requerida de fazer usando os seus membros do corpo. E a adoração do coração, dentre elas, é o medo. É o medo. E não é possível a pessoa ser sincera na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, a sinceridade que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou nos servos, não é possível existir na pessoa, senão por via dessa forma de adoração que é o medo. Que é por via do medo. Pelo fato de Allah subhanahu wa ta'ala ordenar as pessoas a temerem a Ele, isso mostra de que o medo faz parte da adoração. O medo faz parte da adoração. Allah diz, وَلَا تَخَافُوهُمْ. Portanto, não tem mais a eles. Yani, o shayatin entre os kufar e todo aquele que desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala. Em kuntum tu'minun. Se vocês são de fato crentes, então não temam aos socorridores ou aos aqueles que cooperam com o shayatin. E o medo é dividido em três tipos. O medo é dividido em três tipos. Existem três tipos de medo. Existem três tipos de medo. O primeiro tipo de medo é chamado de khawf sirri. Essa, yani, esse tipo de medo tira a pessoa do Islã. Se a pessoa tiver esse medo no coração, isso o tira do Islã. É um medo que constitui politeísmo, constitui shirk. E como disse, esse medo é denominado de khawf sirri, que é a pessoa temer outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os ídolos, ou os mortos, ou tagut, de uma forma geral. Yani, todo aquele que leva a pessoa à perdição, como é o caso dos shayatin, os feiticeiros, e dentre outros. A pessoa temer que essas, yani, essas criaturas são capazes de trazer ele mal, então a pessoa comete shirk. É naquele que tem medo de sepulturas, tem medo de mortos, tem medo de ídolos, tem medo do shayatin, tem medo dos feiticeiros, porque acha que eles são capazes de trazer o mal a eles. Então, essa pessoa comete shirk. A pessoa comete shirk, pois ninguém, senão Allah subhanahu wa ta'ala, é quem beneficia ou prejudica. E isso faz parte de Tawhid Rububiyya. Faz parte de Tawhid Rububiyya. A pessoa acreditar de que não existe, yani, na criação, alguém capaz de trazer bem, ou te fazer bem, ou te fazer mal, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o mal que vem a ti vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala por via dessa criatura. Allah subhanahu wa ta'ala é quem é capaz de fazer chegar a ti o bem ou o mal. Portanto, a pessoa que tiver esse medo, que é o khawf sirr, ter medo de sepulturas, ter medo de mortos, porque acha que eles são capazes de o fazer mal, então essa pessoa comete politeísmo. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat Zumar, يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Yani, eles, os politeístas, te amedrontam com outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse medo é algo que existe em muitos daqueles que se apegam às sepulturas, Ubad Kubur, adoradores de sepulturas, e aqueles que também se assemelham a eles, aqueles que têm medo de feiticeiros. A vida deles é toda baseada no medo dessas criaturas. Acham que essas criaturas têm domínio, ou um tipo de domínio nesse mundo. Acham que essas criaturas têm poderes de fazer bem ou fazer mal à pessoa. E isso, infelizmente, existe em muitas pessoas. Existe em muitas pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَلَا تَخَافُوهُمْ. E não tem mais a essas criaturas. وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Mas sim, temei a mim, Portanto, a pessoa não deve ter medo de sepulturas ou os santos que estão por baixo da sepultura. Os mortos, de uma forma geral, não são capazes de beneficiar ou prejudicar. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, Amuatu ghayru ahya. Os mortos, yani, diferem dos vivos. O morto está ocupado ou com castigo ou com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou de delícias para ele. Portanto, o morto não tem nenhuma ligação com este mundo. A partir do momento que a pessoa morre, a pessoa passa para um outro mundo, que é o Barzakh. Um mundo diferente, ele não tem, yani, nenhuma habilidade. Não tem nenhuma habilidade. Ou é castigado, ou é recompensado com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para os benfeitores. Portanto, não existe nenhuma ligação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. E mesmo se existisse, embora não existe, yani, suponhamos que existisse uma ligação, também não era motivo de ter medo desses mortos. Pois somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem controla esse mundo. Somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem controla esse mundo. E como disse, esse tipo de medo é comum naqueles que têm, yani, ligações com sepulturas ou com o mundo dos mortos. Você encontra neles medo e fazem outras pessoas também terem medo. Procuram outras pessoas para amedrontar. Se você não fazer isso, o morto X ou o santo X que morreu vai te fazer mal. Ou coisas dessa natureza. Tudo isso constitui shirk. Constitui shirk. E esse shirk tira a pessoa do Islã. E outro tipo de medo é o medo que a pessoa tem de fazer uma boa ação por receio das pessoas fazerem-te algo ou falarem de ti. Como, por exemplo, a pessoa abandona, por exemplo, ordenar o bem e proibir o mal porque acha que as pessoas vão falar dele, ou tem medo das pessoas. Vê um mal à sua frente e fica calado, com medo de as pessoas. Esse tipo de medo não tira a pessoa do Islã, mas constitui um pecado. Constitui um pecado. Também é o caso das nossas irmãs muçulmanas, que não põem o seu hijab, que é o vestuário islâmico legislado para elas. Não vestem isso com medo ou com receio das pessoas falarem delas. Isso constitui um pecado. Esse tipo de medo constitui um pecado. E como vê numa narração, yani, Qudsi, onde no dia da ressurreição, Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer ao seu servo: Ma mana'aka idh ra'aita munkar Allah tughayyiruh. O que te impediu de você proibir a prática do mal enquanto você era capaz disso? E você viu isso. Fayaqul, yani, o servo dirá: Rabbi khashitun nas. Oh, meu Senhor, tive medo das pessoas. Tive medo das pessoas. Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala dirá: Iyai kunta ahaqqu an takhsha. Yani, eu é que mereço mais esse medo do que essas pessoas que você teve medo. Eu que tenho mais direito de tu teres medo do que as pessoas. Portanto, aquele que não faz uma ação devido ao medo nas pessoas, ou o medo das pessoas falarem dele ou fazerem algo a ele, isso constitui um pecado. E como disse, o exemplo disso é aquele que abandona uma ação legislada, como o caso das mulheres que abandonam, por exemplo, de vestir de forma legislada pelo Islam, com medo de as pessoas falarem delas ou serem reprimidas. Isso constitui também um pecado. E o mesmo também aplica-se para, o mesmo aplica-se para os irmãos muçulmanos, que, por exemplo, alongam as suas roupas, passam por baixo do tornozelo, porque não querem pôr acima do tornozelo, têm medo das pessoas falarem deles. E isso também constitui um pecado. Constitui um pecado. Essa forma de medo constitui um pecado. Existe a terceira categoria do medo, que é khawf tabi'i, que é o khawf tabi'i, que é o medo natural. É o medo que a pessoa tem dos animais ferozes. Yani, tem medo do seu inimigo, yani, na batalha. Esse tipo de medo é um medo natural que existe no ser humano, que a pessoa não é julgada por isso. A pessoa não é julgada por isso. A pessoa tem medo de cobras, tem medo de leão. Isso já faz parte da natureza da pessoa. E o medo yani, no inimigo, ou por exemplo, tem medo de alguém vem à frente dele com uma pistola, ou alguém vem à frente com uma faca, ele tem medo. Esse medo não é um medo reprimido. Não é um medo reprimido. Como vê no Surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de Musa alayhi salam, quando matou aquele indivíduo, فخرج منها خائفا يترقب. Yani, Musa alayhi salam saiu do Egito com medo, yani, com medo de as pessoas fazerem mal devido àquilo que ele fez. Portanto, essas são algumas ou alguns conceitos básicos dos três tipos de medo. Portanto, o medo que constitui o shirk é aquele que a pessoa yani, acredita que a criação que ele tem medo, como é o caso dos mortos, daqueles que eles chamam de santos, ou seja qual for o nome, ou tem medo de ídolos, acredita que essas criaturas são capazes de trazer mal a ele. Esse tipo de medo constitui shirk. Constitui shirk. E como disse, isso é comum também em muitas pessoas. Aqueles que estão apegados também à magia, aquilo que chamam de feitiçaria. Aqueles que têm uma crença exagerada nisso, acreditam que o feiticeiro é capaz de o prejudicar ou beneficiar. Acreditam que o feiticeiro é capaz de o prejudicar ou beneficiar. Ou aqueles que têm medo de djinn, de uma forma geral, acreditam que o djinn dentre os shayatin são capazes de o prejudicar ou os beneficiar. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Quando a pessoa tem medo do djinn, eles aumentam prejuízo na pessoa. Quanto mais você tem medo dessas criaturas, mais eles têm domínio sobre ti. Mais eles têm domínio sobre ti. E o crente deve ter o princípio de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem controla esse mundo. O silêncio e o movimento desse mundo é controlado por Allah subhanahu wa ta'ala. Nada fica silêncio, nada move-se, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não existe criatura que tenha sequer um pedaço de domínio sobre esse mundo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem tem o poder absoluto. Nenhuma criatura é capaz de controlar algo desse mundo. Portanto, seja os feiticeiros, seja os djinn, não são capazes de te prejudicar ou beneficiar, senão se Allah subhanahu wa ta'ala yani, prescreveu isso. Portanto, a pessoa deve ter uma crença firme de que, seja os mortos, seja quem for, não são capazes de te beneficiar ou prejudicar. E muitos ficam, yani, vivem apavorados com coisas mesquinhas, como dizem, ou como se diz, coisas mesquinhas, devido ao medo que ele tem no coração. As pessoas têm crença de coisas que chamam de fantasmas. Fantasmas, se você está a referir aos djinn, então os djinn não prejudicam nem beneficiam, senão com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou que vai existir. E os djinn às vezes podem tomar a forma de pessoas que, por exemplo, já morreram há muito tempo. E isso não os faz, yani, não torna eles, yani, capazes de trazer o bem ou o mal a ti. Allah subhanahu wa ta'ala criou determinadas criaturas com determinadas características, como o caso dos shayatin. Os shayatin voam, têm habilidades que o ser humano não tem. E isso não os torna, yani, superiores aos seres humanos, ou não os tornam criaturas, yani, que possuem poderes. Portanto, os mortos não têm nenhuma ligação com esse mundo, como disse. A pessoa, quando morre, vai para outro mundo. Não é capaz de te beneficiar ou te prejudicar. Pelo contrário, a pessoa tem mais necessidade do que você. Pois a pessoa, quando morre, cessam as suas ações. Cessam as suas ações. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. Como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o filho de Adão morre, cessam as suas ações. Portanto, nenhum ser humano dentre os mortos são capazes de beneficiar ou prejudicar. Isso também inclui os jinn. وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Os próprios jinn dizem que nós nem sabemos o que foi decretado para as pessoas nesse mundo. O djinn, yani, são criaturas dentre as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Todas as criaturas têm necessidade de Allah subhanahu wa ta'ala. São criaturas que necessitam de Allah subhanahu wa ta'ala para sua existência. Portanto, o medo deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. Deve ser direcionado somente a Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala coloca como condição da crença a pessoa somente temer a Ele. A pessoa somente temer a Ele. Quer dizer que o medo deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. E paramos por aqui quanto à aula de Uthulu Thalatha. Vamos dar continuidade com o capítulo da purificação do livro Durar al-Bahia de Imam Shawkani, rahimahullahu ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanallah.